Tudo bem, Elane? Estimadíssima, prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Campestre.
Então, Nildo, qual a análise que tu fazes aí, né, já nessa, sei lá, são mais de 2, 3 semanas de CPI, de depoimentos e tal, né? E muita gente falando que isso aí não vai dar em nada, outros dizendo que já está tudo mais do que provado, o que que o pessoal está esperando, e qual a análise que tu faz sobre essa ação, né, da CPI e tudo que a gente tem ouvido aí?
Bom, a CPI é um instrumento parlamentar. E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar sempre é quanto é que vale o parlamento ao Brasil. Durante muito tempo, Elaine, sobretudo durante os anos do PT, sempre se teve aquela ideologia segundo a qual é impossível governar sem maioria no parlamento. Ora, nós temos exemplos exuberantes em toda a América Latina de que é muito fácil dobrar o parlamento. Basta o presidente ter força política. O parlamento brasileiro é um covil de ladrões. O anterior era e esse também. É um parlamento essencialmente corrupto e que ainda carrega atrás de si o fato de que tem uma Câmara alta e baixa. Isso tem que ser eliminado, tem que ter um Congresso unicameral, como você sabe, existe na Venezuela, na Bolívia, etc., em outros países que estão mais adiantados do que nós no Brasil. Então, de fato, quando a gente olha, pensa, o que pode acontecer na CPI? Absolutamente nada. Exceto aquilo que nós já sabíamos, como você abriu a matéria. Havia, como eu também já disse numa entrevista para você há mais de um ano e meio atrás, a política é deixar morrer. Então, está se comprovando aquilo que as pessoas com duas moléculas de sabedoria já sabíamos. A questão, portanto, não é essa. A política burguesa, ela tem se faz de conta, esse jogo na mídia, do parlamento. E o Bolsonaro, ele é muito astuto na tacada política. Por exemplo, os últimos 2, 3 dias, ele pautou toda a esquerda, a esquerda liberal, né, sobre o fato do uso da máscara. Então você vê que ele está sempre jogando o que vocês chamam de um factoide. Joga ali, planta, a terra não é redonda. E está todo mundo dizendo, olha, o terraplanismo. E eles capturam a atenção daqueles setores que deviam exercer a crítica para a agenda de Bolsonaro. O irracionalismo no Brasil não é de Bolsonaro. O irracionalismo no Brasil é conviver com o capitalismo dependente e periférico. Essa monstruosidade que é o capitalismo dependente e periférico, e que passa governos, né? Todos os governos democráticos, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e o próprio fascista. Da maneira que, de fato, para que surgisse a possibilidade de um impeachment, eram precisos 3 ou 4 componentes. Primeiro, que a burguesia quisesse, mas a burguesia, a coesão burguesa é completa, porque ela está ultra beneficiada pelas reformas e as transformações de Paulo Guedes. Segundo, era absolutamente necessário que tivesse uma disposição firme da oposição da esquerda liberal. A esquerda liberal me refiro ao PT, ao PDT, ao PCB, esses partidos, o PSD, e até o PSOL, né? Meu partido também, dominado pela esquerda liberal, uma firme determinação em favor do impeachment. Mas se você observar o Lula, por exemplo, que é a figura mais importante da esquerda liberal, ele não está defendendo o impeachment. Os petistas dizem, não, mas a Gleisi Hoffmann está. Então, ora, nas redes sociais, que é o instrumento que se tem agora, uma figura como Lula deveria estar, o Ciro está. O Ciro, nesse aspecto, é mais lúcido do que o Lula. E menos oportunista que o Lula, porque o Lula é muito oportunista, né? E o terceiro, Elaine, teria que ter movimento de massa nas ruas. Mas agora, veja que contradição. Eu estou defendendo que a gente saia às ruas há muito tempo. Está cheio de vídeo meu dizendo isso. Mas a esquerda agora decidiu que agora dá. Bom, agora deu em que sentido? Bom, acaso a contaminação, o contágio não é altíssimo, elevadíssimo? É. Por que só agora? Tem um problema de fundo, Elaine. Uma grande parte do proletariado, das classes trabalhadoras, cada vez mais oprimidas por um desemprego gigantesco e por uma queda brutal da renda, são dependentes de programas como o Bolsa Família, que sempre deram resultados para a FHC, para Lula, para Dilma, para Temer e para Bolsonaro. Aquilo que eu chamava de uma digestão moral da pobreza, que os católicos, né, gostam de se pavonear, dizendo que é quase um passo necessário em relação à justiça social. Não é, é uma arma de dominação política que o próprio fascista Bolsonaro agora usa insistentemente. E, por fim, é preciso entender que essa coesão burguesa fez com que, dentro das Forças Armadas, ao longo desses 25 anos, em que a esquerda liberal nunca propôs uma doutrina militar, os militares estivessem completamente rendidos, desde o governo FHC, Lula, Dilma, e foi uma vergonha a intervenção no Haiti, hoje a gente está sabendo os resultados, Heleno, Mourão, todos esses generais entreguistas fizeram carreira durante os governos petistas, que jamais propôs uma doutrina militar. E eles têm, portanto, as Forças Armadas. Não é o caso que eles têm milícias. Isso tudo é uma degradação da política burguesa no Brasil e do desenvolvimento capitalista rentístico. Mas eles têm as Forças Armadas. Essas milícias não podem 5 minutos contra as Forças Armadas. E tem 11 mil militares em cargos no governo. Né? Gente afinada com uma doutrina pró-estadunidense, de direita, que fizeram uma reforma da Previdência, que eles saíram super bem parados, porque eles, os generais, os tenentes-coronéis, todos eles ganharam uma faixa extraordinária, a tropa não. E isso mostra que essa esquerda liberal é incapaz de ter um projeto soberano, efetivamente, de esquerda, politicamente forte, que tocasse as Forças Armadas também. Então, nesse contexto, a CPI vai continuar dando palco para políticos burgueses da direita e políticos da esquerda liberal, como Randolph. Bom, e Renan, que é um sobrevivente, hein, Elaine? O Renan,
esse aí
ele sobrevive
esse é punk.
Em qualquer governo, né? Ele foi fundamental para Lula, foi fundamental para Dilma, foi fundamental para Temer, e agora é fundamental na oposição. Porque esse é o problema, apostar na política parlamentar é sempre um erro. A Revolução Brasileira não sairá de uma urna.